Está tudo pronto para avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade no E o Vencedor É. Hoje, a análise é feita pelo Miguel Pinheiro e pelo Nuno Vinha, que se juntam ao José Manuel Fernandes, à Judite França, ao Júlio Magalhães e ao João Alexandre. João.
E há pouco falávamos dessa situação que está a gerar dúvidas, por exemplo, na Associação Transparência e Integridade, que considera que pode haver aqui um conflito de interesse e violação de regras de conduta da Câmara de Lisboa. Isto porque uma vereadora da autarquia, Catarina Vaz Pinto, faz parte da direção do Museu Berardo. E muito bom dia a todos. Começo pelo Nuno Vinha, editor de Economia do Observador. Nuno Vinha, creio que o teu vencedor ou vencido tem que ver com este tema.
Olá, bom dia, João Alexandre. Sim, o meu vencido tem a ver com este tema. A minha vencida é a Catarina Vaz Pinto. Eu acho que para quem ainda não sabe da história, ela desde 2017 aceitou um convite para ser vogal da administração da Fundação Museu Berardo. E, portanto, a minha nota é mesmo para ela, porque eu acho que há uma diferença entre ter o pelour das artes e ser uma artista. E acho que ela aqui está a ser uma artista porque, para efeitos de ética e cumprimento das normas, não devia haver diferenças entre a Catarina Vaz Pinto e a vereadora da Cultura da Câmara de Lisboa. E é exatamente isto que ela alega. Ela diz que está nesta fundação, a convite do governo, para ser representante, mas para se sentar ao lado do filho de João Berardo e do André Luís Gomes, o advogado dele, que por acaso até foi detido recentemente, porque está lá a título individual e que não está lá como vereadora. Esta explicação é uma explicação que não colhe e a questão aqui é que há uma norma da Câmara Municipal de Lisboa que existe desde 2017, precisamente desde a altura em que ela entrou para a Fundação, que é uma norma de conduta que diz que os dirigentes e trabalhadores do município não devem solicitar ou aceitar ofertas, convites ou favores que possam influenciar ou que possam parecer influenciar a imparcialidade no exercício das funções. E é exatamente isto que acontece quando a vereadora da Cultura da Câmara de Lisboa, que por acaso é um local que tem instalados dois museus de João Berardo, um no CCB e outro aqui em Alcântara, na Rua 1º de Maio, esta Câmara e esta vereadora que tem pelour sobre estas áreas acaba por participar em reuniões e acaba por ter decisões relacionadas com a Fundação Museu Berardo. E, portanto, acho que isto é uma incompatibilidade clara, especialmente porque a Câmara até teve parcerias com o Museu Berardo e até comprou livros através da Secretaria-Geral da Câmara, comprou livros à Fundação Berardo num contrato que até vem na base de dados do BASE, dos contratos públicos. E, portanto, acho que isto é uma clara violação das normas. A própria Associação de Transparência e Integridade diz exatamente isto e é mais uma daquelas situações em que a pessoa tenta afastar-se do cargo, dizendo eu sou só a Catarina, eu aceitei isto a título individual e as normas para mim não se aplicam. Eu acho que sim, que se aplicam, acho que se deviam aplicar a todos os funcionários da Câmara e, curiosamente, é a última nota que eu deixo, esta norma, como estava escrita em 2017, deixou de estar incluída desta maneira em 2019, não está tão explícita e não estando tão explícita, apesar de se manter em vigor, não estando tão explícita permite outro tipo de abusos, como por exemplo Fernando Medina a pertencer à Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira
e é exatamente Costa? Este... E não António sendo Costa da também. Câmara, mas é o mesmo princípio.
Sim, toda esta questão engendra ou gira em torno de algo que está muito mal explicado, que foi este prolongamento do acordo feito em 2016, o prolongamento do acordo que já existia desde 2006 com o então governo José Sócrates e que se prolongou em 2016 com o governo de António Costa, que permite a João Berardo ter um poder enorme sobre todas as decisões relacionadas com a coleção de arte, mesmo com elas arrestadas, mesmo com todos os problemas da justiça. E uma coisa que fica patente em todo este caso é que estes convites acontecem quando já se sabia das suspeitas sobre João Berardo, acontecem quando já existia aquela famosa gargalhada no Parlamento em que João Berardo se riu de todos nós, e estas pessoas que pertencem a estas instituições, ainda que não remuneradas, eu devo salientar isto, ela não é remunerada por pertencer a isto, mas haverá outro tipo de cumplicidades que se geram, mas apesar de não ser remunerada, esta esta linha devia ter sido marcada muito claramente. João Berardo riu-se de toda a gente no Parlamento, continua, já não se ri tanto, mas de alguma forma sim, porque continua sem pagar pelo que está a fazer aos bancos, que nós depois recapitalizámos, e portanto a minha nota negativa vai para Catarina Vaz Pinto, primeiro pela forma como ela aceitou e continua nestas funções, e depois como tentou justificar de uma forma perfeitamente, para mim, ridícula, quer dizer que eu sou só a Catarina, não sou a vereadora todos os dias da semana.
Pontuação negativa, portanto, para
eu dou-lhe
Catarina
um 4, eu dou-lhe um 4, ela está há 4 anos na Fundação Museu Berardo, eu dou-lhe um 4.
Uhum. José Manuel Fernandes, creio que queres também dar pontuação neste caso. Há aqui motivo para muitas dúvidas, muitas reservas e críticas e perguntas sobre este caso.
Sim, eu acho que há dúvidas e reservas, há alguns pontos que merecem claramente um melhor esclarecimento. O Nuno já falou de alguns deles, nomeadamente porque é que há uma norma da Câmara que muda subtilmente entre 2017 e 2019 e torna ligeiramente mais fácil escapar-se por entre os pingos de chuva no que diz respeito às... portanto, às incompatibilidades. Acho que há uma compra de livros que, não sendo um valor extraordinário, mas estamos a falar, apesar de tudo, num valor substancial. Estamos a falar de 240 mil euros por 200 livros, salvo erro, portanto, é um valor elevado. Deviam ser livros luxuosos, luxuosíssimos, para valer este preço. É claramente um subsídio direto da Câmara à Fundação. A que propósito? Porquê? Porque é que houve alguma intervenção de Catarina Vaz Pinto neste processo? Foi uma decisão como aquela...
Ela diz que não, José Manuel. Ela diz que não.
Pois, ela diz que não, mas o problema é...
Ela utiliza a chamada defesa Medina. Não fui eu, fui a Secretaria-Geral e eu não tive nada a ver com isso, apesar de ser a vereadora
da Secretaria-Geral, na Câmara toda a gente decide sem os vereadores saberem.
É isso, é isso mesmo.
Agora sabe, não é? Na Câmara toda a gente decide se os vereadores saberem. A Secretaria, antes era o gabinete do Presidente, depois era o Senhor da Proteção de Dados, agora é a Secretaria-Geral. Portanto, a Câmara está em roda livre e os vereadores não sabem de nada. Portanto, são feitos investimentos desta ordem de grandeza para comprar uns livros, portanto, 14.500 euros por 200 livros, e a vereadora do Pelouro, que eventualmente poderá beneficiar desta compra, não, desconhece, mas enfim. Mas eu acho que aqui há uma questão essencial, e uma questão antiga, digamos assim, que é ter noção clara da noção do que são incompatibilidades, da noção de que quando se desempenha um papel não se pode desempenhar outro. E isso é algo que faz muita falta no nosso serviço público, porque há muita gente que não tem esta noção de que eu estou se vestir um fato, não posso estar a pôr uma braçadeira, a colocar um chapéu, a vestir uns sapatos de outro fato, de outras entidades. Não posso, pura e simplesmente, mesmo que isso não inclua remunerações. Há de haver um momento em que, por uma razão ou outra, posso estar confrontado com decisões delicadas. E não é apenas nessa altura sair da sala para não votar ou não me pronunciar. Porque no dia-a-dia as coisas não são assim que funcionam. Há sempre uma altura em que chega alguém que faz um telefonema e diz, vê lá se me resolves isto. Portanto, pura e simplesmente não é assim que se funciona. E é velha, velhíssimo tema de saber se a ética republicana é a ética ou é a lei. Eu acho que é a ética, não é a lei. Portanto, nem tudo tem que estar na lei, senão as leis tinham o tamanho de todos os livros do mundo, porque tinham que prever todos os comportamentos humanos, e não é isso que é possível, nem é que é justo, nem é razoável. Aquilo não. Que é... deve existir, é de facto princípios éticos de comportamento que as pessoas, eu digo, começam por aprender em casa, começam por aprender de pequeninos e que devem levar ao longo da vida. Aparentemente, caiu em desuso e começam com uma questão de permanentemente não haver noção de que eu, quando estou num lado, não posso estar no outro. É mais um exemplo disso.
Mas neste caso até havia uma norma, Zé Manel. Até havia uma norma, e a norma é claríssima.
Havia uma norma,
não solicitar ou aceitar que possam influenciar ou parecer influenciar. Esta norma era tão clara, está tão límpida, está tão direta naquilo que é o código da conduta dos funcionários, que teve que desaparecer, como é óbvio.
Mas como não tinha remuneração, se calhar não há problema.
Portanto, mas parece influenciar a imparcialidade.
E eu vou só aqui recordar a pergunta que é deixada também no texto que está em destaque no site do Observador, a pergunta da Presidente da Associação Transparência e Integridade, que é: não ocorreu a ninguém que nomear uma titular de um cargo político não seria adequado, sobretudo com as agravantes de se tratar de uma pessoa com a tutela de uma área setorial, neste caso a cultura, e geográfica, neste caso Lisboa, onde opera esta mesma fundação. E é com esta pergunta que peço também ao José Manuel Fernandes essa pontuação, já para terminarmos este tema.
Eu nos últimos dias tenho acompanhado muitas pessoas que me precedem. Portanto, vou também acompanhar o Nuno no quadro que ele deu à Catarina Vaz Pinto. Acho que isto é um chumbo direto, não tem ponta pronto se lhe pega.
E vamos seguir em frente com a Judite França, vamos até ao Parlamento. Judite, quem é o teu vencedor ou vencido?
Eu já vou dar essa nota. Deixa-me só fazer aqui um pequeno à parte àquilo que o Zé Manel e que o Nuno Vinha estavam a dizer, porque eu recordo que quando se deu o caso Galpgate e as viagens dos deputados e dos secretários de Estado a propósito do europeu, foi preciso fazer uma alteração ao código do processo administrativo e uma adenda especial para que os deputados ou os secretários de Estado não aceitassem viagens pagas de empresas sobre as quais tinham algum tipo de relação ou algum tipo de, enfim, de mandato. E foi preciso fazer isso, porque não era bom senso.
Foi por essa altura que a norma da Câmara se surgiu, curiosamente.
Mas também,
por essa altura.
Mas também não deixa de ser curioso que o Parlamento tenha estado a discutir durante tanto tempo se era preciso que os deputados mostrassem, digamos, o seu perfil associativo, se são do Opus Dei, se são da maçonaria, para que não houvesse dúvidas sobre, digamos, as suas... sobre as suas, não é alianças, é sobre as suas fidelidades. E, portanto, sobre isso é preciso saber se são dos passarinhos da Ribeira ou se são do Opus Dei. Sobre isto, então, sobre isto não há problema nenhum. De facto, há aqui uma dualidade de critérios que não faz sentido. Bom, eu queria falar ontem na Assembleia da República a propósito do artigo 6 da Carta dos Direitos Humanos da era digital, perdão.
Já que falávamos de Lisboa.
Não, eu ia falar de Edito Estrela, então saiu-me distrital, mas é digital. Fiz aqui um mashup de palavras. Bom, Edito Estrela estava a substituir Ferro Rodrigues à frente do Parlamento, na direção dos trabalhos, e enquanto vice-presidente da AR, da Assembleia da República, fez a contabilização e anunciou os votos em relação a este artigo 6º, que foi, digamos, uma repescagem da Iniciativa Liberal, que fez um ato de contrição e decidiu que, afinal de contas, tinha votado de forma errada. Não foi só a Iniciativa Liberal, também outros deputados entenderam que, da primeira vez, estavam desatentos em relação à formulação do artigo 6º. Um deles foi Sérgio Sousa Pinto, que aliás deu a mão à palmatória num programa de televisão e disse que tinha votado e que tinha votado mal, porque não tinha entendido verdadeiramente o alcance daquele artigo 6º. Isto para explicar este artigo 6º da Carta dos Direitos Humanos da Era Digital, desta coisa interessante. Agora há direitos humanos da era digital e deve haver também direitos humanos da era analógica, enfim. Isto para explicar que há, da parte, digamos, dos obreiros da lei, dos artífices da lei, nomeadamente de José Magalhães, a ideia de que é preciso que haja entidades certificadoras de ideias ou opiniões que estejam publicadas online. E isto para quê? Diz José Magalhães, que aliás é um conhecido expert da web no nosso Parlamento, talvez o maior, que não se pode ter personagens como o Trump em Portugal a defender a lexívia como forma de combater o Covid ou os disparates que diz Bolsonaro sobre a hidroxicloroquina. E isto tudo, enfim, deu brado. O Partido Socialista claro, votou a favor, quer que isto entre em vigor, mas Sérgio Sousa Pinto e mais três deputados foram contra a disciplina partidária, furaram a disciplina partidária, aliás, não sei se neste caso havia disciplina partidária, mas pelo menos furaram o sentido de voto do seu próprio partido, mas Edith Estrela queria fazer a coisa de outra forma, queria contar os votos contra e os votos da abstenção e partir do princípio que tudo o resto votava a favor. Ora, não é assim, Edith Estrela bem sabe que não é assim, tem mais de 10 anos de Parlamento e sabe bem que havia elementos do seu próprio partido que tinham, queriam apresentar uma declaração de voto. Queriam mostrar-se...
E o que é que aconteceu nesse caso?
O que aconteceu foi que Sérgio Sousa Pinto teve que, lá da bancada de trás, da última fila de bancos, teve que gritar, então e os votos a favor? E Edith Estrela diz, digamos com uma grande cara de pau, ah, então os votos a favor são aqueles que não votaram contra ou que não se abstiveram. E o Sérgio Sousa Pinto aí abespinhou-se e disse, bom, não é bem assim e portanto, então e quem é que vota a favor? Levantou-se, quem é que vota a favor da alteração do artigo 6º? Levantou-se o CDS, levantou-se o PAN, levantou-se o PSD e levantaram-se 4 deputados. Jorge Lacão, Ascencio Simões, Marcos Prestrelo e o próprio Sérgio Sousa Pinto, que deu início a esta, digamos, a este levantamento de rancho. Bom, e depois Edith Estrela não queria que os nomes aparecessem na ata. E Sérgio Sousa Pinto obrigou a que os nomes também aparecessem na ata. Edith Estrela, com dificuldade...
Portanto, foi um braço de ferro dentro do grupo parlamentar, neste caso com uma das deputadas a dirigir os trabalhos.
Deputado e vice-presidente da Assembleia
da
República, não é?
A dirigir, o presidente da
a dirigir os trabalhos e a ter um
muito rapidamente, quid pro quo, só para irmos avançando para a pontuação.
Só para dizer que eu, do PS é ter um quid pro quo com o PS, porque eu não disse que seja sobre interesse socialista, mas pronto, mas está implícito. E portanto, eu a Sérgio Sousa Pinto dou um 17, porque não só deu a mão à palmatória, fez o ato de contrição a dizer. Peço desculpa, eu não sabia que o artigo 6 dizia isso. E, portanto, peço imensa desculpa, estava errado e não devia ter votado assim. E depois, a obrigar Edith Estrela a deixar bem claro quem vota o quê e como vota. Porque isto, os deputados não estão lá para fazer de carneiros. Às vezes parece. Mas quando, enfim, quando salta a tampa a Sérgio Sousa Pinto, costuma-se dizer, sai de baixo. E, portanto, Edith Estrela comeu e calou, porque não tinha outra alternativa. Não tinha, de facto, outra alternativa.
E a verdade é que Sérgio Sousa Pinto já tem dado provas nos últimos tempos, e desde sempre, aliás, que não vai em conversas de...
É um livro pensador, não é? É um livro pensador.
Já avançaste com a tua pontuação final...
17.
Ora bem,
17,
um 17. Vamos seguir muito rapidamente para o Júlio Magalhães, que hoje quer falar sobre agentes de futebol. Muito bom dia mais uma vez, Júlio. Não sei se algum em específico, quem é o teu vencedor ou vencido?
É mais ou menos para vos dar uma informação, se calhar vocês já sabem, mas pronto, eu não sabia, soube ontem, mas queria partilhar um bocadinho aqui convosco. Pacheco Pereira escreveu aqui há dias a propósito desta detenção de Luís Filipe Vieira e desta futebol, que isto é mais ou menos isto é o futebol e as suas gentes. É uma opinião, claro, há muita gente que pensa assim, que o futebol é uma bolha à parte e que tem aqui uma lógica diferente de tudo o resto, mas é perigoso, de facto, tomar o todo pelas partes ou as partes pelo todo.
Bom, estamos aqui com algumas dificuldades agora com a ligação do Júlio Magalhães e tendo em conta estas dificuldades, vamos ver se é possível retomar mais à frente estas ideias neste E o Vencedor É. Por isso pedia desde já ao Miguel Pinheiro que avançasse com o vencedor ou vencido. Miguel Pinheiro, que quer falar da entrevista, que foi a primeira entrevista do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça e foi aqui mesmo no Observador. Mais uma vez, bom dia, Miguel Pinheiro. Vencedores ou vencidos? Estiveste aí atento àquilo que foram sendo também as reações à nossa entrevista ao novo presidente do Supremo?
Precisamente, o Parlamento está à procura de novos juízes para o Tribunal Constitucional e está a ouvir os candidatos a juízes do Tribunal Constitucional. Devemos estar todos atentos, porque os juízes do Tribunal Constitucional são pessoas poderosas, como é evidente, é um órgão com muito poder em Portugal. E ontem foram ouvidos três, e os três entenderam que não há um problema de celeridade da justiça que seja provocado por excesso de garantias das defesas. Um dos candidatos, Afonso Patrão, que é proposto pelo PSD, foi mais longe, disse o seguinte, disse não conceber um Estado de Direito sem as garantias da presunção da inocência, sem garantias de defesa e sem o direito de o arguido ser representado por um advogado e com retroatividade da lei penal, como se alguém pusesse em causa estes princípios. Ninguém põe em causa
não,
nada
não,
disto.
Não, foi, não era isso que estava em causa, não é?
É evidente. O que está em causa, basta olharmos para o processo face oculta. A investigação demorou 1 ano e meio, o julgamento demorou 2 anos e 10 meses, a fase de recursos já vai em mais de 6 anos. Por isso, só em recursos é quase 4 vezes mais do que o tempo que demorou a investigação, mais do dobro do tempo que levou o Tribunal de Primeira Instância a ouvir 350 testemunhas e a julgar o caso. 6 anos. E só mais um pequeno detalhe para percebermos o que está em causa. Já depois do trânsito em julgado das condenações, portanto, depois do trânsito em julgado, continuou a haver recursos e há um detalhe delicioso, que é o de que Manuel Godinho, depois de ser condenado no processo face oculta, foi condenado em pelo menos mais 2 processos, e nesses 2 processos a pena ficou sempre suspensa, porque, como não havia nenhuma condenação transitada em julgado do primeiro processo, Manuel Godinho, obviamente, era um réu primário, não tinha cadastro, e como não tinha cadastro, não lhe podia ser aplicada a pena de prisão efetiva. Por isso, já lá vai em 3 condenações e ainda a primeira não é efetiva. Por isso, acho que estamos bem entregues, 3 candidatos ao Tribunal Constitucional que não conseguem perceber que realmente há aqui recursos atrás de recursos atrás de recursos que acabam todos chumbados. No processo face oculta há um recurso que é chumbado, mas até ser chumbado passou-se 1 ano e, por isso, acham que está tudo bem.
Tu já começaste a fazer amigos, não é?
Não, santo Deus, eu só quero é que me deixem em paz. Agora, tentarem-nos convencer que quem diz que há um problema de excesso de garantias é alguém que quer acabar, quer tirar os advogados, a possibilidade de se ter advogado, quer tirar a possibilidade das pessoas recorrerem, seja do que for, acho que também é estarem a gozar connosco.
Miguel, portanto, Pinheiro, vamos à tua pontuação para ver se ainda conseguimos aqui com o Júlio Magalhães também ter algum tempo para o tema que ele estava a tentar desenvolver há pouco. Pontuação final?
Um 7.
7, portanto, nota negativa. Júlio Magalhães, agora sim, de novo connosco neste E o Vencedor É. Estavas há pouco a tentar explicar quem era aqui o teu protagonista de hoje. Estavas a falar sobre os agentes desportivos.
É isso mesmo. Estava a tentar partilhar uma história convosco que ouvi ontem e que tem a ver um pouco com isto. Pacheco Pereira escreveu aqui há uns dias que, a propósito desta confusão toda com o Luís Filipe Vieira e os empresários de futebol, mais ou menos isto, que isto é o futebol e as suas gentes. Há essa ideia mais ou menos generalizada de que o futebol é aqui uma bolha à parte do resto da sociedade e que há coisas muito nebulosas onde se trata no futebol. Acontece que é perigoso, enfim, tomar o todo pelas partes, porque se olharmos por outras atividades, podíamos dizer que olhando para a política e para o caso José Sócrates, é a política e as suas gentes, ou para a banca e o caso Salgado é a banca e as suas gentes, ou enfim, para os empresários, para os CEOs, administradores, e olharmos para casos como o Zainal Bava, Granadeira, etc., é empresariado e as suas gentes, e portanto torna-se perigoso generalizar. Isto vem a propósito de que ontem encontrei um agente de futebol, uma pessoa que se dedica a isso, é credenciado pela FIFA, há milhares de agentes de futebol, muitos, centenas de credenciados, têm que ser credenciados mesmo pela FIFA e pelos organismos internacionais ou nacionais para exercerem aquela atividade, e muitos, a grande maioria, cumpre os requisitos e cumpre com as suas obrigações, e depois há outros que não, como acontece em todas as atividades. Depois este agente de futebol diz que um amigo dele veio-lhe falar para ele abrir uma determinada conta, para abrir uma conta num banco. Esse amigo estava ligado ao banco, como é óbvio, não vou dizer aqui o nome, e veio-lhe dizer para abrir, convenceu a abrir uma conta, andou ali uns dias a tentar convencê-lo, até que ele disse, pronto, está bem, eu abro lá a conta nesse banco. Passados uns dias, o mesmo amigo veio ter com ele a pedir-lhe muita desculpa, porque o banco tinha recusado a conta, porque não abria contas a agentes de futebol. Ao que parece, não é o único banco que faz isso, há mais, pelos vistos, a fazer, mas não tenho garantia disso, mas este, em particular, recusou que a conta, que este agente pudesse abrir conta. Ele diz que não ficou chateado, porque foi o amigo que o foi incomodar a pedir para ele abrir conta que ele não precisava de abrir, mas, enfim, o amigo tanto pediu que ele aceitou, e depois foi confrontado com esta situação de não abrir, não poder abrir essa conta no banco, sentindo-se incomodado com o facto de que está-se a tornar, na verdade, aos olhos da sociedade, dos agentes de futebol, uns criminosos, todos, por causa de alguns estão a pagar, quase todos, é quase como alguém chegar a um banco, querer abrir uma conta e dizer qual é a sua profissão, olha, sou traficante de droga, pronto, e não pode abrir conta, como é óbvio, e os agentes de futebol, pelos vistos, estão a ficar nesta situação idêntica em que estão a ser todos tomados por aquilo que são as práticas de alguns. Não é ilegal o que o banco fez, ou como dizem, cada um convida para a sua casa quem quer, mas é na verdade uma situação estranha, uma situação que não me parece normal e que tem a ver de facto com esta generalização que se faz muito na nossa sociedade quando há um problema. É preciso ter cuidado com estas generalizações, porque daqui a pouco, se formos por isto também, como disse há pouco, nem políticos, nem banqueiros, nem empresários podem abrir contas no banco.
Júlio Magalhães, porque... temos de ter cuidado também aqui com o tempo, já estamos aqui no final.
Para passar o tempo, era só para vos dar conta e partilhar esta história, partilhar isto e dar nota negativa, claramente, àqueles que estão a generalizar, neste caso o banco, estão a generalizar aquilo que é uma atividade que se faz em todo o mundo e onde há milhares de agentes de futebol que cumprem com os seus requisitos. Nota 2, claro, para isto.
Nota negativa do futebol a beirar dos tribunais aos direitos digitais. Fica por aqui o Vencedor é de hoje. Estamos de regresso amanhã à mesma hora. Mais pontuações e novos protagonistas.